Hora então da gente fazer aquela brincadeira interativa, amalgamante, composta de perguntas sensacionais, respostas perfeitas, 100% corretas, juntou os dois elementos, musculatura, ereção pétrea, latejante, pulsante, cheia de veias, que é a brincadeira do nosso PQC, mais uma vez gravado ao vivo, em áudio e vídeo aqui dos estúdios número 3. Eu sou o Beto, o dono da verdade. E PQC, para quem não sabe ainda, significa simplesmente pergunta qualquer coisa. Que é aquele momento branco, aquele momento anômalo, aquele momento turvo, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês mandarem para cá. Lembrando que qualquer pessoa do mundo pode escutar, democrático. Qualquer um escuta, milhões e milhões de ouvintes pelo mundo. Mandar perguntas para cá, qualquer pessoa pode mandar. Você que está ouvindo aí pode mandar perguntas para cá. No entanto, as únicas que serão respondidas aqui no programa são as perguntas oriundas de membros, membras e membres não binários do nosso Petit Comitê, que é a Arapaga Premium Nobre e Oligárquica do podcast. As outras serão gentilmente recebidas, carinhosamente impressas, rasgadas e jogadas na lata do lixo. Eu vou começar com a pergunta do membro Pitoli. Pitoli mandou aqui, ó. Foi ventilada a marca Fatal Model como patrocínio para o Tricas. Curiosidade, abaixo do número na costa. Você aceitaria esse patrocínio? Interrogação, justifique. Eu gosto. Ô, Pitoli, primeiro, eu me sinto ofendido. Vou até abrir meu coração. Me sinto ofendido. Quando vocês colocam na pergunta, justifique. Você acha que eu sou aluno de quinta série, meu filho? É óbvio que eu vou justificar. Você acha que eu vou responder? Aceitaria? Não. Próxima pergunta. Completamente desnecessário esse justifique. É evidente que eu vou justificar. Então peço que vocês não incluam isso nas perguntas. Não tem a menor necessidade. Mas voltando aqui ao CERN, a Fatal Model, eu vi também falar dessa notícia aí. E se eu aceitaria de cara, óbvio que não. Óbvio que não, porque você tem que pensar no todo, né, Pitoli? Você que é um cara profissional da área. O valor pago por esse patrocínio não compensa coisas que você perde. Claro que é um produto. Para quem não sabe, Fatal Model é um site de Kengas e Kengus. E Kengs também. É onde as pessoas buscam, como se fosse um classificado de Kenga. E você busca lá e tal, vê lá as características, o lugar. Inclusive, Fatal Model, ele tem um recurso que foi bastante inovador deles. Você clica na Kenga lá, e aí vem a fotinho da mulher lá, aí vem o perfil, e uma das primeiras coisas que aparece ali é um vídeo para ver se ela realmente é essa mulher lá. Então, a Fatal Model obriga a Kenga a mandar o vídeo dela de frente de costas, e não é sensualizando, não. É um vídeo meio feito com celular, acho que eles devem exigir lá fundo branco, alguma coisa, bem protocolar, parece exame médico. A mina fica de frente e de costas, assim, com um cartazinho, com uma senha lá que eles dão, que é a verificação, para ver se não está tendo propaganda enganosa lá nas outras fotinhos e vídeos. E eu acho que isso aí foi realmente uma inovação. É um negócio triste até. Porque o cara está meio feliz vendo as fotos. E a hora que ele vê o videozinho da prova ali, do exame médico, é um troço meio triste. Mas é bom que o cara não perde o tempo dele. Mas voltando aqui, não aceitaria o patrocínio, porque pode conflitar com outras marcas. O Tricas, eu entendo quando vai patrocinar times menores. Né? Aí o cara só precisa de grana e tal, não sei o quê, e vai patrocinar. Mas um time top, como é o Tricas, não dá, meu. Você não pode se associar a marcas assim porque pode prejudicar outros negócios. Pode prejudicar outras marcas. E outra coisa, Pitoli, isso é tudo mentira, velho. É que a imprensa cai nesses negócios. Claramente, um dos truques da Fatal Model é anunciar que quer patrocinar tal coisa. E a imprensa, como não tem pauta, eles vão repercutindo isso. Olha, os caras fizeram uma proposta para São Paulo. Até parece, meu. Até parece. É tudo mentira isso daí, Pitoli. Eles usam a imprensa, como são trouxas, para divulgar a marca do site da quengaiada deles. É isso que eles fazem. E aí pega algum timinho lá, menorzinho, e eles falam... Lembra quando eles falaram que queriam comprar o Vitória, fazer um naming rights, mudar o nome do Vitória? Mas nunca vai acontecer. Nunca iria acontecer isso. Não tem nem grana para isso. Mas eles usam a imprensa para divulgar, e eu estou divulgando o nome, se vocês quiserem seguir lá. Vai, eu estou entrando na onda, né, Pitoli? Vai lá ver lá os videozinhos e tal. Pergunta do Lucas Fiore. Eu tenho um amigo que participou de um concurso semanal, em que o critério divulgado para vencer era a precisão. Ele deu a resposta com a maior precisão, mas a banca avaliadora julgou que mais 3 pessoas deram a resposta correta. Foram designados números aleatórios para os 4, e então foi realizado um sorteio por meio de um aplicativo que ninguém ouviu falar, nunca ouviu falar, presenciado por um total de 0 pessoas, supostamente gravado, mas ninguém viu a gravação. Esse meu amigo está desmotivado, pensando em não participar mais. Saúde mental em frangalhos. Qual conselho você daria para ele? Interrogação. É uma situação realmente bastante dramática. Diante de tudo que foi exposto aí, o conselho que eu daria para ele é ele não passar mais por isso. Então eu falaria, não participe mais, né, não passe por esse transtorno psicológico e procure um psicólogo. Né? Essa acho que é a recomendação mais prudente. Deixe de fazer isso, não participe mais e busque um profissional de psicólogo. Eu iria para psiquiatria diretamente. E aí seria o ideal. Pergunta de Paulo Kanashiro. Num trilho de trem, há uma bifurcação que leva a 2 caminhos. Você tem o controle para mudar para que lado o trem vai. Amarrados e enfileirados, de um lado estão seus amigos e a galera do Petit Comitê. Do outro lado estão sua esposa e o seu pet. Para que lado você conduzirá o trem a passar? Eu iria simplesmente mandar um salve a vocês, falar, cara, foi muito bom conhecê-los, desfrutar da companhia de vocês e atropelava vocês. Mas é óbvio, né, cara? É óbvio que eu salvo a minha esposa e o pet. E vocês morrem e aí eu vou fazer novos amigos. É isso que eu vou ter que fazer. Ninguém vai querer mais ser meu amigo, mas é óbvio que você vai morrer, Paulo Kanashiro. Você estará nesse trilho aí e será atropelado. Guilherme Calil, grande Calil, mandou aqui, ó. Um cara que eu vejo menos e que deveria ver mais, porque toda vez que eu vejo gosto do material, é o Bill Maher. Qual a sua impressão e opiniões sobre ele como comentarista, humorista e persona pública? Obrigado. Ô, Calil, eu consumo o conteúdo do Bill Maher, puta, pelo menos há uns 20 anos. Há muito tempo. Eu acho que ele é um cara que é um cara engraçado, é um cara que tem conhecimento, está muito por dentro dos assuntos. E, acima de tudo, é um cara engraçado, cara bom, rápido para fazer piada, faz umas piadas inteligentes. No programa dele, ele tem um staff lá, o Real Time. Eu vejo desde que abriu o Real Time. Eu vi todas as edições até hoje. E é um espaço legal para debate, opinião e tal. E o humor é muito bom. E eu vi que ele era bom, Calil, um tempo atrás, não agora, mas naquela primeira greve dos roteiristas que teve, lembra? Lá para 2010, alguma coisa assim. Ele ficou de saco cheio e ele falou, cara, vou reabrir o programa sem roteirista, eu faço o roteiro, eu mesmo faço aqui ao vivo. E ficou bom pra caralho. Então o cara é bom, o Bill Maher é bom, e eu gosto que ele faz um humor pensando em pessoas adultas. Ele não faz um humor indo pro mínimo denominador comum do burraldo. Ele pressupõe que a audiência dele tem algum conhecimento, alguma cultura. Então eu gosto. Agora, o principal que eu gosto dele, Calil, é um lance que nós conversamos bastante, que é honestidade intelectual. Eu discordo do Bill Maher em um monte de coisas, cara. Um monte. Acho que mais da metade do que ele fala eu discordo. Mas ele é realmente muito honesto intelectualmente. Eu gosto também que ele abre espaço para debate, pontos de vista diferentes. E convida, gente. É muito incomum hoje em dia você ter um programa na TV que convida pessoas com visões conflitantes, não no intuito de fazer uma rinha de galo. Né? Aquelas coisas lá, ah, vamos zoar, vamos fazer aqui aquela o Twitter ao vivo. Não, ele tenta trazer pessoas realmente inteligentes e eu gosto bastante disso. Então tem muitas coisas positivas e consumo o conteúdo dele. Se você for ver mais coisas, algumas ressalvas que eu faço aí, você entender. Tem alguns temas onde o Bill Maher, ele não manja porra nenhuma, mas ele é um dos caras mais arrogantes que eu já vi. Já te falei, eu não ligo. A arrogância de uma pessoa não é uma coisa que me incomoda, tá? Mas tem gente que não gosta. Ele é bem arrogante e tem alguns temas que ele não manja nada, cara. Manja nada. Modelo de Estado, por exemplo, é um negócio que ele é péssimo. Ele faz alguns questionamentos sobre o modelo de Estado americano E ele não manja do resto do mundo. O cara não tem noção como são as coisas bosta no resto do mundo. Então ele critica muito os Estados Unidos sem essa visão dos outros do resto do mundo que é zoado. Ele tem alguns amigos preferenciais, por exemplo, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, que é péssimo governador, péssimo. Você escolhe o indicativo que você quiser, o indicador que você quiser, o Gavin Newsom é horrível, um dos piores, ele se recusa a falar mal porque ele é brother do cara. Tá? E tem outros assuntos tipo Bitcoin, completamente hater de Bitcoin, não quer aprender sobre o assunto e ele fala com convicção. Né? Ele fala com convicção. E outro aspecto que me afastou um pouco do programa do Bill Maher durante alguns anos, aí, eu via passando para frente. Eu gosto de ver o programa normal sem acelerar nada, como vocês fazem. Sem acelerar. Mas durante o governo do Trump, e quando o assunto é Trump, eu tiro... O Trump estragou o Bill Maher, não só o Bill Maher, vários outros apresentadores aí, assim como o Bolsonaro fez aqui no Brasil. Não por culpa do Trump, mas simplesmente, cara, é um troço que o Bill Maher foca tanto que estraga o programa. E ele só fala de Trump, só leva convidado que é contra o Trump e aí perde a graça. Uma vez que o Trump perdeu para o Biden, a temporada dos últimos dois anos, as temporadas foram muito melhores. Porque aí deixa de ser o assunto Trump e vão falar de outras coisas. E aí ele entrou pesado nos temas de lacração cultural e tal. E é um cara que dá um nó na cabeça de quem é binário, direita e esquerda. Tá? O Bill Maher é um cara que dá um nó. Então recomendo, Calil. É um cara, se você assistir, podemos comentar depois. Que eu saiba, só eu assisto. Rafael Duarte mandou aqui, ó. Ele me mandou umas coisas de apostas esportivas e falou: sei que você não colocaria um dinheiro, mas se tivesse que fazer uma aposta em cada categoria, quais seriam as apostas do dono da verdade? Deixa eu abrir aqui, Rafael, que você me mandou isso por e-mail. Por e-mail não, por zap zap. Ele mandou umas odds aqui de apostas para eu decidir. Eu já falei para vocês, não gosto de apostar, porque eu não gosto de perder. Eu fico muito triste quando eu perco dinheiro. Mas está aqui, ó. Primeira aposta, vencedor do Brasileirão 2024. E aí ele bota o favorito, tá o Flamengo, paga 3.4, depois vem o Porco com 3.75, o Galo vem pagando 6-1, Fluminense 8.5-1, Inter de Porto Alegre 11, Tricas está aqui, 15-1, o Grêmio 17, Corinthians 21, Botafogo 26. Eu vou te falar, eu tenho que pensar estrategicamente também, Rafael. Aqui eu apostaria, não é simplesmente quem eu acho que vai ganhar, tem que ver quanto que paga. Eu apostaria num time que nem está aqui. Eu apostaria no Red Bull Bragantino. Não sei, deve estar pagando mais de 26. E seria a maior humilhação do futebol brasileiro vai ser quando o Red Bull ganhar algum campeonato brasileiro, alguma coisa assim. Ganhou o Campeonato Brasileiro, humilhante para o futebol brasileiro, mas eu quero pelo menos capitalizar em cima disso, fazer esse head emocional. Eu colocaria no Bragantino, mas não está aqui. Eu não tenho a opção de ver o odds aqui. Outro que você mandou, para ser rebaixado. O favorito para ser rebaixado é o Criciúma, paga 1,5. Você vê? A galera não bota fé. Juventude, 1,62. O Atlético Goianiense, 1,83. Vitória, 1,91. Cuiabá, 2,1 para cada um. Cruzeiro, 3,3. Vasco, 4. Botafogo do Rio, 4,5. Corinthians, 5. Corinthians está aqui entre os favoritos para cair, hein? Corinthians está entre os favoritos. Eu vou falar, o Rafael, se eu colocar no Criciúma, que deve ser rebaixado, mas pagar 1,5-1, pô, não vale a pena. Eu colocaria no Botafogo. Eles estão em crise, né? O psicológico deles está completamente destruído. Eu colocaria Botafogo pagando 4,5. E o outro que ele mandou aqui, quem vai ser o artilheiro do Brasileirão? Favorito aqui está o Pedro, do Flamengo, paga 4,5. Bom jogador, Pedro. O Germán Cano, do Fluminense, 5,5. Eu não sei, Germán Cano, não sei se foi um momento, uma fase ali, vamos aguardar. O Hulk, 8-1, Paulinho, 8-1, o Flaco Lopes, 10, o Gabigol paga 12, mas não sei nem se vai jogar o Gabigol, cara. O Valência, do Inter, paga 15, o Caleri, do São Paulo, paga 18, mas nem a pau que o Caleri vai ser artilheiro do campeonato. Pablo Vegetti, não sei quem é, do Vasco da Gama, 20-1. E o Pedro Raul do Corinthians, 20-1. Esquece. Desses aqui, Rafael, eu apostaria no Paulinho do Galo. Acho que é o que mais tem chance aqui, porque já foi bem no ano passado, não manjo muito do Paulinho, não acompanho. Lá o Pitão fica doido, né? Mas não acompanho. Saiu do São Paulo aqui, eu não acompanho muito, mas sei. Sei que ele foi bem ano passado. Eu apostaria no Paulinho pagando 8 para 1. Pergunta do Aldo. Gostaria de entender em que momento uma pessoa se torna adulta. Pois em minha percepção, ainda me vejo como a mesma pessoa que era aos 15 aninhos de idade. Olha que bonitinho, Aldo. Porém, agora com mais responsabilidades. Não consigo discernir precisamente quando ocorreu a transição entre criança ou adolescente que eu era e o adulto que me tornei. Como foi essa percepção para você? Interrogação. Boa, Aldo. Uma pergunta interessante. Você perguntou para mim, né? Não como eu vejo o mundo. Mas para mim, eu acho que tem... vão se juntando alguns elementos aí. Eu acho que o primeiro passo para eu começar a virar adultinho foi quando eu recebi meu primeiro bloquinho de ticket de refeição. Puta, era emocionante, né, cara? Agora é cartão, tá muito chato. Mas quando você recebia do teu trampo aquele bloquinho bonito no dia 1, que vinha aquele bloquinho espesso de ticket de refeição, eu me senti um pouco mais adulto. Já gostei. Bom, e junto com isso, outro elemento, quando você vai fazer o estágio e usa terno. Hoje ninguém usa terno mais. Quando eu fui comprar meu terno, tive que comprar para um evento desse primeiro emprego, comprei um terno. Não tinha terno, comprei um par de terno. Inclusive tem uma história legal sobre isso, mas eu conto em outro momento. Comprei um par de ternos, me senti um pouco mais adultinho. Quando eu fui morar fora do Brasil, fiquei um ano sem papai e mamãe, morando lá com meus amigos lá em Los Angeles, já me senti um pouco mais adultinho. E o último passo para virar adultinho, Aldo, foi quando eu paguei meu primeiro carnê do IPTU. A hora que você paga um IPTU, você se olha no espelho e fala, você é um adulto agora. Você tem que pagar essa bosta desse roubo, desse imposto que é o IPTU. E aí, para mim, foi o momento que eu falei, sou um adulto, mas eu também me sinto uma criança por dentro, Aldo. Pergunta do Claudião. Existe a possibilidade do John Textor estar certo ou ele está causando à toa? Interrogação. Inclusive, tomara que o Botafogo caia. Mas, ô Claudião, a possibilidade, óbvio que poderia teoricamente existir. Teoricamente poderia existir. Eu acho improvável. Cara, você acha mesmo, Claudião, que 5 jogadores do São Paulo vão aceitar um trambique para perder um São Paulo e Palmeiras de 5 gols de diferença? Então, assim, fora toda a rivalidade que tem, que dificulta um negócio desse, são 5 caras, Claudião. Teriam que ser 5 caras. Que conspiração de 5 pessoas que conseguem ficar em segredo? Então, eu não vejo, eu não acho plausível. Quando é um jogador, é um jogo menor, é um negócio, pode ser. A rivalidade e o número de pessoas, eu acho que ele está causando à toa. Não é à toa. Né? Ele tem algum objetivo que eu não saquei ainda qual é dele. Algum objetivo. Mas eu acho que, teoricamente, tudo é possível, mas acho muito improvável. Me parece mais, Claudião, que ele está tipo Bolsonaro quando falava das urnas. Lembra? Ele falou umas 3 vezes. Eu tenho provas, eu tenho... Tá, cadê as provas, meu filho? Se você tem as provas, mostra as provas. Lembra, Bolsonaro? Quantas vezes nesse potente microfone eu falei, legal, mostra aí as tuas provas. Amanhã eu vou mostrar. E nunca mostra. É a mesma coisa desse cara. Não tem prova porra nenhuma. O cara fez uns negocinhos lá, de umas estatísticas lá e tirou isso do cu dele. Tirou do cu dele. Então, fora isso, eu acho irresponsável, porque aí vai entrar uma difamação aí, meu. Mas pode ter certeza. E merece. Merece tomar. E fora isso, se você não tem as provas contundentes na mão, não levanta essa lebre. Fica parecendo o cara mal perdedor. O cara do time dele perdeu o pênalti lá pro porco, cara. Tava ganhando de 3-1. Metia um pênalti lá, errou o pênalti, levou a virada e vai encher o saco dos outros. Então ele foi depreciou aí o porco e o Tricas. Então, de novo, voltando à pergunta, poderia estar certo? Existe uma possibilidade. Para mim é de 0,1%. O resto ele está causando à toa. E para fechar o nosso delicioso PQC, o Pitão, Peter Gabriel, mandou aqui, ó. Trocar a data de aniversário ou sair de todos os grupos do WhatsApp para dar um detox. Qual é o mais naná dessas duas opções? Tem um amigo nosso aí que não queria citar nomes, que fez os dois, né? Aliás, tem palavra mais naná que detox? Eu vou te falar, detox, o cara usou detox, Pitão. É um cara afeminado, certo? Se é uma mina que usa, tranquilo. O cara usa a palavra detox e já fala, opa, amigão, né? Tem alguma... já acende a luzinha amarela, certo, Pitão? Agora, entre trocar a data do aniversário e sair de todos os grupos de WhatsApp, qual é mais naná? Eu acho que não tem nenhuma pessoa no mundo que fez essas duas coisas simultaneamente, né, Pitão? Acho muito difícil alguém ser naná a um ponto de, ao mesmo tempo, trocar a data do aniversário e sair dos grupos de WhatsApp. Não existe. Mas se existisse essa pessoa, Uber naná, eu diria que trocar a data de aniversário supera. É, porque às vezes sair dos grupos, a pessoa está ocupada, está trabalhando, mudou de religião, sei lá, pode ter algum motivo. A namorada pegou, deu uma cortada no cara. Tem vários motivos que podem justificar. Trocar a data do aniversário não tem justificativa, é naná. Totalmente naná. Esse foi o nosso ótimo PQC, hein? Gostei do PQC essa semana. Mande as perguntas para o PQC da semana que vem e a gente se vê no buffet. Beijo, tchau.